Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, secretário, muito boa tarde.
Luciana, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.
Secretário, a gente está fazendo uma retrospectiva aí do ano de 2022, um balanço, e também falando sobre as perspectivas em várias áreas, em vários segmentos da cidade para 2023, né? Então, eu gostaria de começar perguntando qual é o balanço, né, que a Secretaria faz deste ano em Maringá na cultura.
2022 foi um ano excelente para as políticas públicas de cultura aqui em Maringá, por uma série de itens que nós realizamos ao longo do ano e ainda estamos realizando, né? Muita gente está pegando ritmo de férias neste fim de ano, em dezembro, mas a Secretaria ainda cuida, ajuda ali na Maringá Encantada, vai ter a virada de ano. Como destaques, o que nós podemos falar foi a retomada das ações 100% presenciais. O primeiro grande evento que nós retomamos foi um sucesso que entrou para a história, que foi a Virada Cultural, com quase 40 mil pessoas em dois dias ali na Praça do Antigo Aeroporto. Nós trouxemos Sepultura e Gal Costa, que nos deixou recentemente, além de shows com 10 artistas locais. Nós colocamos Maringá, enquanto gestão de cultura, na rota das grandes ações culturais de todo o Brasil. Nós trouxemos a Orquestra Sinfônica do Paraná e levamos para o Buracão, fazendo uma ação descentralizada para o público que mora naquela região. Trouxemos Erasmo Carlos também, que se foi este ano, para um show para o Dia do Trabalhador, em Consapiência, além de termos retomado uma série de projetos envolvendo bibliotecas, o Centro de Ação Cultural, retomamos a Festa Literária Internacional de Maringá e trouxemos novos projetos, como o Mês da Música, ampliamos os editais de fomento às artes e à cultura, que daí beneficiam os nossos artistas e produtores da nossa cidade, além de trabalharmos em conjunto com outras secretarias e também na região. Essa região é um outro destaque. A Secretaria de Cultura propôs para a MUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrão Paranaense, a criação de uma Câmara Técnica para os 30 municípios da região. Nós propusemos essa ideia e criamos uma espécie de comitê, um grupo de dirigentes de cultura e esse grupo tem trabalhado, discutido, dialogado, e como meta desse grupo, o grupo foi criado em agosto, seria a criação de conselho, fundo de cultura e plano municipal de cultura nos 30 municípios da região. Alguns já tinham, outros estavam inativos, alguns não tinham nada, e nós fizemos uma reunião semana passada. Boa parte dessas cidades já deu início nos conselhos, fez eleição, conferência de cultura, ou seja, nós estamos auxiliando também as cidades da região a implementarem políticas públicas de cultura.
Então, é um auxílio ou vai ter também uma integração?
É um auxílio e uma integração. Nós estamos pensando para o ano que vem uma espécie de mostra de ações que cada cidade produz por meio de poder público, da secretaria ou diretoria de cultura. Nós teremos no ano que vem também, graças a Deus, às deusas e a todo mundo, a volta do Ministério da Cultura. Brigamos e conseguimos, junto a outras cidades, a volta da Secretaria Estadual de Cultura. E no ano que vem, provavelmente, vem recursos de leis federais, como Paulo Gustavo e Aldir Blanc. E nós estamos auxiliando esses municípios também a operacionalizarem o recebimento desse dinheiro, como fazer o repasse, como criar os editais, como fazer, enfim, política pública de cultura mobilizando todos os agentes.
Agora, e o público, ele está aproveitando todas essas opções culturais? Vocês têm números que mostram essa apropriação do público?
Temos. Nós estamos fechando o balanço. Então, o que eu tenho aqui é algo que ainda não está completo. Mas, por exemplo, na Virada Cultural nós tivemos em torno de 40 mil pessoas em dois dias. Na FLIM, ao longo de cinco dias, nós tivemos em torno de 25 mil pessoas que passaram pelo espaço da FLIM. No Mês da Música, em torno de 15 mil pessoas passaram, além dos dados dos teatros com os projetos como Convite à Música, Convite ao Teatro, que esse nós estamos fechando ainda. Nós também atingimos milhares de pessoas por meio das oficinas e cursos livres do CAC, que é o nosso Centro de Ação Cultural. E das bibliotecas, eu acabei de receber aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, o número de empréstimos. Nós emprestamos em torno de 40 mil livros neste ano, estava um número muito baixo nos anos anteriores, nós fizemos uma série de ações que têm ampliado. O que nós temos percebido também é que começou-se, ou pelo menos tem andado, a ideia de que Maringá tem ações culturais feitas pela Prefeitura. Pela primeira vez, nós estamos fazendo o diagnóstico da cultura, o mapeamento das políticas públicas de cultura em Maringá.
Como é que está ele?
Está na última fase. Foram divididos em quatro fases. Então, tinham sido levantados dados dos artistas e produtores culturais, depois de empresas. Aí a terceira fase foi ouvir a população. Então foi feita uma pesquisa, o survey que eles chamam, né, uma pesquisa de rua. Fizeram um recorte de representatividade pela cidade, 625 pessoas foram entrevistadas, e nós temos os dados parciais já. Desses dados parciais, por exemplo, 80% das pessoas dizem saber, que as ações artísticas e culturais da cidade são feitas pela Secretaria de Cultura, pela Prefeitura de Maringá. Então as pessoas têm noção disso. Um outro dado importante, dessas pessoas, 53% recebem as informações pela internet. Entre outros dados. Aí depois você pode fazer a clivagem por gênero, por raça, por salário. Aí você tem outras informações que os pesquisadores estão fazendo. Então, isso nos mostra que as ações da Secretaria de Cultura têm atingido as pessoas. Nós temos aí que trabalhar em estratégias aí mais assertivas para daí corrigir uma ou outra falha que esses dados vão apresentar. Mas, de modo geral, as coisas estão acontecendo. Hoje, o que nós ouvimos muito de feedback é que os bairros estão sendo contemplados, os bairros e os distritos. Então nós levamos uma série de ações para Iguatemi, Floriano, para a Zona Norte de Maringá, Zona Sul, então Jardim Alvorada. Fizemos agora o Dia do Samba, executando uma lei municipal lá na Praça Zumbi dos Palmares. Maringá é muito grande, não dá para a gente atingir todos os bairros, mas nós temos trabalhado fortemente para atender pelo menos todas as regiões.
Algum projeto novo para 2023?
A gente vai segurar um pouco, depois a gente anuncia, mas tem novidade aí. O que eu posso anunciar já que está decidido é que volta o carnaval.
Vai ter carnaval. A manchete, 2000, então.
Vai ter carnaval em 2023, provavelmente dia 18 de fevereiro. A gente está fechando esses detalhes aí, então nós retomamos.
E onde vai ser?
Nós estamos vendo, mas muito provavelmente deve ser na Vila Olímpica.
Nós
vamos fazer um carnaval na Vila Olímpica no ano que vem.
E por que na Vila Olímpica?
Porque é um local de lazer, de espaço, de juventude. O espaço público tem que ser ocupado pelas pessoas. E em anos anteriores foram feitos carnavais ali próximos. Teve um ou outro excesso, mas de modo geral funcionou, inclusive por agentes privados que utilizaram aquele espaço. Nós fizemos algumas ações junto com outras secretarias neste ano lá, como a Semana do Hip Hop, e nós colocamos 5 mil pessoas lá e não deu um problema. Então, assim, teve Rincon Sapiência.
No Parque de Exposições não foi uma boa experiência?
Foi uma boa experiência, mas para o ano que vem as datas do Parque de Exposições já estão ocupadas nesse período. Nós também entendemos que Carnaval de Rua é uma festa popular, é uma festa do povo, para o povo. Então, assim, qualquer pessoa que viaje minimamente, vai para São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra coisa, se diverte lá e adora ir para blocos de rua. Aí quando vem na cidade de Maringá, tem gente que quer isolar. Não, aqui a gente tem que fazer e colocar para a população se divertir, vai família, vai quem quiser participar. É uma festa para todo mundo mesmo.
Então,
que aliás, Luciana, tem sido uma premissa da Secretaria de Cultura, né? Então, nós temos feito ações grandiosas, mas que, de modo geral, atinjam a população como um todo. Então, pode desde a criança, como a gente colocou palhaços na virada cultural, o pessoal circense andando, até aquela pessoa que gosta mais de rock pesado, que foi ouvir o Sepultura. Então, nós estamos trabalhando para todas as tribos, digamos assim.
Que legal. Vamos falar, então, em shows. Agora, no final do ano, tem a virada do ano, show do Raça Negra, né?
Isso.
E por que que o show do Raça Negra custou R$550 mil? Qual que é a justificativa para esse valor? É um valor alto, considerado alto, né?
Tudo depende de referência. Obviamente que quando você coloca de modo geral assim, R$550 mil para um show, parece que é um dinheiro exorbitante. Mas se você coloca dentro de um município cujo orçamento é de R$2,3 bilhões, é quase nada. Agora, uma explicação para a população é a seguinte: o show do Raça Negra vai ocorrer na virada de ano, então naturalmente os preços de eventos, e todo mundo que trabalha com eventos sabe, no dia 1º de janeiro em virada aumenta, isso é normal, o show aumenta de 10% a 15%, e o Raça Negra oferece 3 pacotes de show, digamos assim. O mais simples, o intermediário e o completo. Nós pegamos o completo. A equipe toda é composta por 32 pessoas. Então tem o Luiz Carlos, que é o vocalista, aí tem os outros 3 músicos que formam a banda Raça Negra, digamos assim. Aí você tem lá mais 6, 7 pessoas que são a banda de apoio, né? Que são os caras que tocam trompete e afins. Aí mais 10 dançarinas. Os números são mais ou menos esses mesmos, tá? E aí produtor, gerente não sei o quê, de luz e tal. São 32 pessoas. Nesse valor tá incluso, então, a passagem desse pessoal e alguns outros itens. E é por isso que dá esse valor. O projeto, a contratação do Raça Negra é um documento público, então tá no portal da Transparência. E todo o processo tem justificativa de preço. Dá para acessar e ver por lá. E um outro dado importante também, que daí eu chamo a atenção do nosso ouvinte, é o seguinte: Nós estamos esperando em torno de 50 mil pessoas, pelo menos, para o show do Raça Negra. E nós já recebemos mensagens e vimos conversas de caravanas da região. Então, Lobato, Paranacite, Campo Mourão, Cianorte. As pessoas vão vir para cá para assistir o show do Raça Negra. Então, essas pessoas se deslocam e vêm para a nossa cidade. Vindo aqui com a Maringá Encantada, elas vão fazer compras, elas vão consumir nos nossos restaurantes, vão utilizar os nossos hotéis, elas vão se deslocar por meio de transporte de aplicativo, investindo recursos no nosso município. Então, é investimento da economia criativa. Dependendo do estudo que você faz, a cada um real investido na economia criativa, você retorna com R$4. Então, com essas pessoas vindo aqui consumindo, aumenta a arrecadação das empresas, que daí contratam novas pessoas, gerando novos postos de trabalho, e aumenta também o pagamento dos impostos, aumentando o caixa do município, que daí retribui novamente ou reinveste depois nas melhorias. Então, é um investimento, investir na economia da cultura é algo necessário, nós estamos fazendo, e a participação popular demonstra que o caminho é esse.
A gente tem muito ouvinte perguntando, ah, que horas começa o show do Raça Negra?
O show mesmo do Raça Negra começa meia-noite, eles vão entrar
virada
em janeiro.
Mesmo, né?
Vão entrar em janeiro.
É.
E aí eles vão entrar em janeiro, mas o evento começa às 9 da noite. Nós teremos dois grupos de pagode locais, o Nenê Conexão e o Ponto do Samba. São grupos de artistas locais que vão abrir a noite ali a partir das 9 horas. Agora, é na praça, é para todo mundo ir, então leva lá, coloca sua canga no chão, toma seu suco, sua água ali, fica com a família, leva o pet. É um momento histórico. Isso vale muito para quem, por algum motivo, não vai viajar, não pode ir para algum outro lugar ou quer ficar em Maringá e se divertir. É festa na praça e a praça é o espaço do povo.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Luciana, obrigada a você. Estamos nos encontrarmos novamente. Feliz Natal.
Feliz
a você
Natal.
E a toda a equipe. Feliz Ano Novo. Estamos à disposição aí, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar todo mundo aqui lá no show do Raça Negra.
Tá feito o convite. Conversamos com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão, que nos falou sobre os projetos da área cultural aqui em Maringá em 2022 e também as perspectivas para 2023. Agora